Alguns dizem que a morte é o final de tudo, mas provavelmente esses não contavam com o estranho destino que certas pessoas recebem após abotoar o paletó. Esses são os estranhos casos pós-mortem.
Discos voadores. Discos voadores. Fantasmas. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Começa mais um Mundo Freak Confidencial, o segundo Mundo Freak de 2015. E aqui é o investigador Andrei, e estou aqui com dois convidados especiais que ganharam um concurso rápido que eu fiz no grupo lá, né? Eu decidi elaborar aí um pequeno concursete para que, né, alguns ouvintes participassem da gente em algum episódio, né, com a pauta escolhida por eles. E é isso, gostaria de apresentar, e por favor, após a apresentação, vocês dizem aí de onde são, quantos anos têm, ficha completa. Primeiramente, um que já participou com a gente da leitura de e-mails, que é o Rodrigo Paulino. Por favor, se apresente.
Fala, galera. Sou o Rodrigo, né? Sempre por aí na leitura de e-mails, nos comentários e tudo. Tenho 17 anos, sou de Fortaleza e tô aqui pra contribuir com o tema.
Olha aí. Tem de tudo de cadáveres?
É, pouquinho. Já vi alguns.
Temos aqui também um artista talentosíssimo, Sandro Zambi, por favor, se apresente.
Beleza, galera, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Freak. Pra quem não sabe, meu nome é Sandro Zamboni, eu assino como Zambi, eu sou cartunista, eu tenho a minha criação, o personagem Sir Holland, o Bravo, o Cavaleiro Medieval, que recentemente foi lançado, o primeiro álbum na Comic Con Experience, e eu convido todo mundo depois a dar uma olhadinha na minha tira também, que eu também fui convidado a fazer tiras sobre o mundo do Edgar Allan Poe, ao convite do Ademir Pascal, escritor brasileiro.
Olha aí, que bacana. Vai ficar aí o link do post, né, da página do Zambi. E vocês vão poder acompanhar as tirinhas, que são bem legais. É o tipo de arte que eu gosto pra caramba. É bem carismática e engraçada. Mas aqui a gente não vai fazer nada carismático e engraçado, a gente vai ser um episódio até bem mórbido, né? Porque a gente vai comentar um pouco sobre as situações de alguns cadáveres curiosas que acontecem com algumas pessoas quando morrem, né? Seja elas por algumas outras pessoas que as amaram anteriormente não aceitarem muito bem o destino final dessas pessoas, ou qualquer outra situação um pouco bizarra, né, que se encontra. É claro que não dá pra gente falar de tudo, sempre vai ter um ouvinte que vai falar: ah, mas vocês esqueceram do episódio em que o Chapo... Não, gente, vocês postem, e na leitura de e-mails a gente vê aí, coloca, e futuramente, quem sabe, fazer uma parte 2, algo nesse sentido. Vai ser um, com certeza, um podcast completamente descompromissado, né? A gente não tem, talvez, aí grandes debates morais, éticos, né? De crer ou não crer, né? Na verdade, não temos muita coisa sobrenatural, só algumas coisas especulativas, mas são histórias muito interessantes e eu acho que encaixa bastante com o tipo de temática, né? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá pro primeiro caso. Thank you. Bem, primeiramente, a gente tem aqui em La Pascualita, ou Pequena Pascuala. É um manequim de noiva que vive em uma vitrine de Chihuahua. E parece Chihuahua BR, não? É uma cidade no México há 75 anos. E isso é um tempão para uma loja manter um manequim. Mas eles têm uma história estranha por trás disso. Porque de acordo com as lendas urbanas, essa La Pascualita, né? Essa manequim, que é 75 anos em exibição, não é, na verdade, um manequim de fato. Mas sim um corpo perfeitamente preservado da filha do último dono da loja. Olha que maluquice, né? A gente vai deixar aí algumas fotos, né? Ou o link de algumas matérias no post, pra vocês darem uma olhada nas imagens. E eu já falo que as imagens são um pouco até bizarras, assim, né? Mas vamos falar um pouquinho mais ou menos desses detalhes. É falado que durante anos, né, essa história trouxe vários visitantes à loja, né? Inclusive personalidades de todo mundo, bem famosas. E agora as pessoas de outros países também vão visitar a noiva e etc. Elas se aproximam da vitrine tentando descobrir se é ou não um corpo, por causa das características bem realistas do boneco, né? Ou será que não é boneco? E muitas dessas pessoas acreditam que ela realmente é real. Aí eu pergunto pra vocês, vocês viram as imagens aí? O que vocês acham?
Bom, primeiramente, eu tava procurando já alguém que tivesse desmentido o fato em algum lugar, porque tem muitas vezes que a internet nos prega peças bem convincentes. O E-Farsas alega que houve uma versão de que seria um manequim de cera muito bem feito, que imita as feições da falecida filha. Pascualita seria o nome da moça e...
Pascuala Esparza.
Pascuala Esparza, exatamente. E que o nome dela teria sido o manequim, seria uma réplica perfeita do rosto dela. E como é muito bem feita, é claro que o pessoal não vai acreditar, porque o povo do continente latino, sul-americano, é bastante supersticioso, né? O pessoal se assusta com muito fácil com qualquer coisa.
Os países de terceiro mundo, né?
Nós mesmos somos um povo bastante supersticioso, né? A gente fala que é moderno, mas a gente ainda acredita em cada coisa. Vai no interior, tu descobre cada coisa, né?
Cara, pelo rosto parece meio plástico, mas você olha a foto da mão que vai estar no post, cara, é de se ter uma dúvida cruel, viu?
É, a mão dá uma dúvida. Os donos alegam que ela tá numa vitrine ali, protegida de vidro, porque todos os visitantes ficam tocando e enfiando as unhas pra ver se era de cera ou se era de carne. Então, vai saber, né? Tanto que ninguém vê a troca de roupa no manequim. Toda vez que tem que fazer uma troca, eles tiram da vista do público e fazem isso em segredo.
Sim, né? Essa La Pascualita, né? Ela foi instalada pela primeira vez na vitrine dia 25 de março de 1930, com um vestido de noiva da coleção da Primavera. E o efeito foi completamente instantâneo, né? As pessoas simplesmente não conseguiam tirar os olhos dessa boneca. Eles tinham, olho de vidro, cabelo real, pele corada, e logo perceberam que ela era muito parecida com essa dona, né? A dona da loja. E não demorou muito para que chegasse à conclusão de que a boneca era, na verdade, o corpo embalsamado da filha do dono, que morreu recentemente no dia de seu casamento, depois de ser mordida por uma aranha viúva negra. Que história sinistra. Os moradores da cidade começaram a demonstrar sua reprovação com a tal notícia, mesmo com Pascuala negando tal rumor, ninguém estava disposto a acreditar nela. O nome da filha foi perdido ao longo do tempo e a manequim ficou conhecida como La Pascualita. E é claro que a presença desse cadáver, né, naturalmente pode ser acompanhado por diversos acontecimentos sobrenaturais, no qual é citado vários incidentes estranhos que têm sido relatados em torno, né, da boneca. Porém, nenhum foi confirmado de fato, né, mas fenômenos meio estranhos raramente são confirmados, né. Dizem que um mágico francês apaixonado iria chegar à noite e magicamente trazê-la de volta à vida, levando-a para fora da cidade. Alguns outros acreditavam que seu olhar muda e segue o visitante ao redor da loja. Nossa, o pessoal tá...
Isso é meio que efeito psicológico.
É, porque...
Acredito eu.
É a questão da perspectiva, né? Tem retratos aí ao redor do mundo que você olha, parece que o olhar segue você. É a história mágico aí, uma história a Laboto. Chegar de noite.
Levanta-te e anda, né?
É, por aí.
Engraçado também que à noite diziam que ela também mudava de posição. E essas histórias, além de muito assustadoras, né? Vão combinar, né, ouvinte?
Uhum.
Principalmente pros trabalhadores da loja que tem que ver Pascualita todos os dias. E o último a sair da loja definitivamente não é lá muito feliz, né? Vamos combinar. E as roupas do manequim são mudadas duas vezes por semana atrás de cortinas fechadas. Sônia Burciaga é uma trabalhadora da loja. Ela diz o seguinte:
toda vez que eu chego perto da Pascoaleta, minhas mãos suam. Suas mãos são muito realistas e ela ainda tem varizes nas pernas. Eu acredito que ela é uma pessoa real.
Disse a pessoa, né? Poderia a Pascoaleta realmente ser um cadáver de 75 anos de idade?
Cara, complicado. Essa parte dela se mexer à noite lembra um caso recente que teve, que foi uma... Eu não lembro bem o que era, mas se eu não me engano era uma estátua num museu que foi filmado durante todo o dia e sempre quando eles analisavam as filmagens, durante o dia, essa estátua dava um 360 em torno de si mesmo.
É, eu lembro disso.
Tu lembra, né?
Ah, eu lembro também.
E tem outra parada, é porque eles disseram, não, mas isso é o movimento, a galera vai andando e tudo, vibra o chão, é o tráfego grande de pessoas, mas aí ficou a questão lá, porque durante a noite que não tinha ninguém no museu, ela continuava em movimento. Aí daí surge o misticismo. E outra parada que eu lembrei, com base nessa boneca real, digamos assim, né, nesse manequim real, é um caso japonês ou chinês, desculpe minha ignorância, mas eu não lembro de onde é que vem isso, mas seria uma boneca que estaria num mosteiro, que a boneca tinha o cabelo que crescia comum, uma boneca de pano que o cabelo crescia como se fosse de uma pessoa normal. Esse caso me lembrou muito esse gancho, fica até aí pra quem quiser acompanhar, quem quiser procurar, é uma boneca japonesa, se eu não me engano, mas fica a dica.
Agora, sobre a Pascoaleta se parecer muito com a falecida filha do fundador da loja, eu me lembrei de um detalhe, né? Uma história de um artista plástico que uma vez foi preso por fraude, porque diziam que as obras dele eram extremamente realistas, mas descobriram que ele fazia molde de cadáveres. Então, o cara foi preso por fraude porque ele fazia molde de cadáveres que ele roubava de necrotério ou cemitério ou corpo de indigente e fazia a escultura tirando molde de cadáveres. E ele dizia que ele fazia a mão.
Nossa Senhora.
Vai saber se não fizeram um molde da falecida moça e tiraram em cera, porque se alegam que a Pascoaleta tem até varizes nas pernas, então vai saber se não tiraram um molde, que aquela mão ali cheia de ruguinha e marca de...
É muito realista.
Então, mas aí já falando com os céticos, né, embora a maioria dos moradores de Chihuahua estarem convencidos, né, dessa tal Pascoaleta é realmente uma cadáver fêmea bem preservada, tem muita teoria, explicações, porque isso não pode ser verdade, né, e o Museu das Farsas, por exemplo, afirma aqui, abre aspas,
seria impossível embalsamar alguém e sua carne ser preservada perfeitamente. Por alguma razão, as pessoas pensam que é mais fácil preservar um corpo do que ele realmente é.
Fecha aspas. Enquanto um comentário diz, abre aspas,
sim, os corpos realmente apodrecem rápido. Lenin e Mao estão em um estado muito parecido com borracha e são mantidos em condições de monitoramento extraordinárias. A maioria das coisas que empresas funerárias fazem é com o objetivo de tornar o cadáver parecer bom até o enterro. Um cadáver era após semanas fica muito, muito ruim.
É o que dizem alguns comentários desse site. Mas assim, né, é comentando, eu acho realmente muito difícil, né, por 75 anos manter, vamos lá, teria sido pela primeira vez visto em 1930, tem mais de 75 anos, né, vai bater aí uns 90 anos. E cara, assim, eu acho muito difícil a preservação realmente de um cadáver, mas ao olhar as fotos é realmente impressionante o nível de detalhe, sabe? Parece que é uma pessoa maquiada, com muita maquiagem. Tipo, ou photoshopada, sabe?
É.
Playboy.
Por aí.
É desse nível, cara. Pra mim, hoje em dia, Playboy, tu abre e só tem cadáver lá, né? Porque é bem trabalhado.
Tem minhas dúvidas se até são seres humanos, né? Porque pra mim já é tudo ciborgue. Então a Playboy é silicone, é Photoshop, tá lidando com Robocops ali, né?
E é muito interessante também, mas assim, tem muito disso também, mas eu acho bem estranho, né? Uma técnica em 1930, vamos lá, eu tô aqui usando da minha total ignorância com relação ao passado, né? Mas assim, eu creio que até hoje você fazer um boneco de cera é algo muito difícil, né? Existem pouquíssimas museus de cera, em que você vê aqueles personagens famosos transformados, né, em bonecos em tamanho real. Pouquíssimos desses museus conseguem fazer alguma coisa realmente realística. A maioria deles são coisas completamente bizarras e mal feitas, assim, que nem parecem com a pessoa vista de perto. E você vê aqui as fotos em detalhe, é realmente algo bem assustador, né? Então fica sempre a dúvida, né? Talvez não tenha nada sobrenatural, do tipo ela se mover. ver, mas até aí ser um cadáver, eu já não sei, né? Vamos lá, né?
É, minha tese é a do molde, né? Pra tá tão bem feitinho assim, é molde de mão. Talvez até uma modelo tenha cedido a mão pra tirar molde no gesso e o escultor faz os moldes de silicone depois, né?
Pode ser também uma homenagem, né? Que ele preste, porque aqui diz até... tem toda a mística latina, né? As tradições, os ritos e tal, de trocar ela com a coberta e tudo. Talvez fosse só coisa do dono mesmo, de tipo, eu vou preservar, eu vou estar perto da minha filha, que ela morreu antes e tal, uma homenagem pra ela em vestido de noiva, alguma coisa do tipo. Eu não acho que isso seja nada de sobrenatural ou nada de ela mexer o olho, de se mexer durante a noite. Cara, eu acho que isso é mais coisa mesmo do psicológico do dono da loja no tempo que a filha morreu. Ele não soube lidar com a perda da filha, no caso.
E os funcionários estão impressionados, né? Porque a gente fica assustado com coisas que imitam a carne humana com perfeição.
É a zona da estranheza, como diz a Van Filosofia.
Exatamente. Uhum, zona da estranheza.
Olha aí.
Tem um exemplo de perfeição de escultura de cera que é as figuras do Alex Ross, cara.
Verdade.
Ele desenhava as especiais pra Marvel e DC, e na casa dele tem um Superman de cera em tamanho real. E as fotos de close, assim, tu vê até as ruguinhas de expressão, e o escultor fez até a textura da pele.
Bizarro então, demais.
É bizarro demais, mas tem louco pra tudo, então...
Nossa, eu nem sabia disso, nem sabia que ele tinha essa estátua. Vou tentar dar uma procurada.
Eu vi naquele livro dele lá, o Mythology, que é todo sobre a vida dele, meio que um livro biográfico.
Sim, bem bacana, bem bacana.
Então, tem um super close dessa escultura. E eu acho que o caso da Pasqualita é isso, né? Eu acho que tiraram um molde de alguém.
Vamos lá, próximo caso. Bem, esse aqui é muito bizarro, né? De diversas formas. Então, galera, quem quiser ver fotos, fiquem avisados que as fotos são bem mórbidas, mas vai ficar aí no post, caso vocês tenham curiosidade. Mas vamos lá.
Recomendo não almoçar antes de ver, né?
É, sim. Por favor. Tudo bem que o cara tá parecendo aqui um frango a passarinho, mas tudo bem, vamos lá. Em 19 de novembro de 2003, a polícia belga anunciou uma macabra descoberta em Bruxelas. Os restos mumificados de um homem de 79 anos que foram encontrados em um apartamento deitado em uma cama. Acredita-se que a múmia, Marcel H., faleceu de um ataque de asma em novembro de 2012. E, devastada pela morte do marido, sua mulher decidiu que ele continuaria dormindo na cama do casal. Ai, meu Deus do céu, né? E a patologista Philip Broxel disse que um corpo pode mumificar em um ambiente quente e seco. É preciso pelo menos uma semana para chegar a tal estado. Neste caso, o corpo apodreceu na cama e seus órgãos internos derreteram. O líquido se espalhou na cama e o local ficou repleto de insetos. Mesmo que o cheiro seja bastante específico, a maioria das pessoas relacionam algo como um cheiro de lixo, né? O cheiro da putrefação. E, segundo ela, já teve um ou dois casos como estes, onde as pessoas continuam a dormir com o corpo de seu parceiro. Meu Deus do céu, que gente louca. E tem aí as fotos, né, que a gente pode ver aí.
Pô, coisa linda.
E o que vocês acham disso, pelo amor de Deus?
É o surto da a negação do luto, né? A pessoa não tá conseguindo lidar com aquilo, ela nega a ausência daquela pessoa amada. E o corpo é a última coisa que restou dela. Vai manter junto como se fosse um souvenir ou uma lembrança, mas eu achava que um fiozinho de cabelo, uma mechazinha do cabelo, era mais... mais higiênico, talvez, né?
Só um pouco higiênico.
Um pouquinho, né? Olha o estado que tá a cama dessa mulher, cara, e ela dormia aqui.
Cara, nesse caso, tu falou do fio de cabelo, eu já tenho um cagaço danado do maldito espírito vir atrás de mim. A mulher guardou o corpo, velho. Caramba! Você olha as fotos, você pensa aonde chega e o que ela fazia com esse corpo, né?
Nem pensamos nisso.
É, parece que não houve necrofilia, né? Não praticava necrofilia, simplesmente mantinha ele perto dela.
É o casal de idosos também, né? Vamos lá. Não que idosos não façam sexo, né, gente? Mas...
mas é muito mais difícil, né?
É, sim. Eu acho muito interessante a mumificação em si. Eu acho um conceito muito interessante essa coisa. Você vê que, assim, há um estado de degeneração do corpo da pessoa, né? Mas você consegue ainda notar os traços que ela ainda tinha, né? Isso você vê que se passou 1-2 anos aí. É realmente incrível o estado em que o velho ficou, né? Realmente bem interessante.
Só secou um pouco a pele ali por cima dos ossos e ficou...
apodreceu realmente, né? Mas...
ela escorreu, mas como estava em cima de um colchão, acho que ele absorveu a maior parte da liquefação do corpo. Então sim. Não houve um estrago muito grande, mas ainda assim, como é que alguém consegue dormir do lado do cheiro disso, cara?
É.
É isso, galera. Assim, não tem muito mais do que a gente falar desse caso, mas é realmente muito bizarro. Mas aí talvez seja aí um, se a gente for abrir precedentes, essa coisa do casal, como a gente falou, né, que é um caso, a mulher até falou, um caso até bem comum disso acontecer, né, apesar de ser crime, galera, não façam isso.
Não.
Não.
Despeçam-se dos seus finados adequadamente e deixem eles partir.
Então esse caso meio que representa todos esses casos malucos e insanos das pessoas que são meio loucas, né? Falando em pessoas loucas, a gente vai falar aqui do Carl von Kozel. Que ele é o seguinte, né? O Carl, ele conheceu seu amor, a bela Helena, quando trabalhava em um hospital dos Estados Unidos, né? E ela se encontrava fragilizada pela tuberculose, que insistia em lhe sorver a vida, né? Ela estava morrendo. Helena não resiste à doença e falece, causando mudanças de hábito em Carl, que, obcecado, né? Por que não? E sentindo-se completamente frustrado por não conseguir salvar a vida de seu amor, ele faz de tudo para conservar seu corpo. E aí começa a maluquice, né? Mantendo, inclusive, relações sexuais com sua noiva cadáver, meu Deus do céu. Ai, meu...
Olha aí.
Caraca, eu tava esperando a necrofilia vir de longe.
Ela tá vindo o cavalo encilhado lá do fundo e pronto, montou. Necrofilia montou. Ali.
Chegou.
Nossa senhora, não coloca cavalo nessa equação, por favor.
então eu digo pros ouvintes, não vejo um pônei tarado.
Não, por favor. Não, necrosofilia não, gente. E olha que existe. Mas assim, todas essas caras, galera, se você quiser, todas essas fotos no post. Mas, novamente, a gente não aconselha, né? A Helena morreu 3 meses após iniciar o tratamento da tuberculose, né? Em 25 de outubro de 31. Ou seja, um caso bem antigo. E ela tinha apenas 22 anos e seu marido já era bem mais velho. E quando, por ocasião do seu enterro, Carl começou a família da jovem a construir um mausoléu, né? E o cadáver foi depositado em um caixão metálico que continha dutos para fornecimento de formol e outras substâncias, né? O Carl passou a visitar o mausoléu todas as noites até que um dia parou. Ele havia levado o cadáver da jovem para sua casa. Ai, meu Deus do céu. Durante os seguintes 7 anos, Carl von Kozel fez tudo de humanamente possível para manter a sua amada próxima dele em corpo e alma. Amarrou os ossos com cordas de piano, prendeu seus órgãos desidratados com trapos empapados em líquido embalsamador e canela chinesa, né? Para dar aquele odorzinho bacana, neutralizado ali no mau hálito, né? Parte por parte, foi fortalecendo sua pele com trechos de cera e seda, construindo uma máscara de sua face que lhe servia de molde nas manutenções. Tratava regularmente sua pele com loções, poções e eletroterapia mediante a bobina de Tesla. Substituiu sua podridão com óleos de vidro e fabricou uma peruca com cabelo que perdeu durante tanto tempo. Vestiu-a com traje de casamento, véu de renda branco, tiara e alianças, e depois de perfumá-la com azeite, ninava em sua cama com as melodias que tocava no órgão de fabricação caseira, no órgão, o instrumento musical. Só pra deixar claro. Carl também introduziu um canal para simular a... Ai, ai, vocês conseguem imaginar que, pra quem servia?
É, pra esse caso, esse órgão é.
É.
Vocês pensaram
exatamente, por isso? Pessoal. Pensaram nisso? É isto. É,
esse órgão não tocava música. É... Quando a doente história foi descoberta, Carl foi preso. A história do obsessivo Carl von Kozel e sua boneca cadáver ficou conhecida, gerou horror, horror e compaixão na sociedade. Quando preso, dois admiradores pagaram a fiança de $1,000 e Kozel foi libertado para responder ao processo em liberdade. A funerária para onde o corpo de Helena foi levado tornou-se ponto turístico e o resto do cadáver foi exibido por 3 dias e mais de 6 mil pessoas a visitaram.
Cara, eu não consigo abstrair. Ter como 6 mil pessoas vão visitar.
O ser humano é mórbido.
Eu não entendo, velho. Eu não entendo, não entendo.
Aqui em Florianópolis, se dá um acidente, todo mundo diminui o pra passar e já fica com o pescoço lá. Morre alguém.
Caraca, velho.
Que o ser humano é obcecado por isso, cara.
Quando o cara fala que tem uma galinha pintadinha gigante, o cara parar o carro e olhar, beleza, é uma galinha pintadinha gigante.
É, uma galinha pintadinha.
Agora pra ver um corpo.
Opa, corpo cara, onde?
É bem isso aí mesmo, né?
É, pois é.
É porque engraçado que, curiosamente, muita gente acabou se sensibilizando, né, com ele, que era radiologista, né? Afirmava que tinha feito algo demasiadamente romântico, né? Seja lá quais são os seus conceitos de romantismo, né?
Exacerbadamente romântico.
E os fãs levavam presentes, apoio, e também ele teria recebido oferta de um grupo de prostitutas cubanas. O serviço seria gratuito, meu Deus. Gente, meu Deus do céu.
Ah, o que que tava Cuba naquele tempo, então, pra chegar a esse ponto?
Meu Deus do céu. E apesar da prisão, o dedo de Carl prescreveu e ele foi posto em liberdade. Estranhamente, foi declarado sensato. O amor de Carl por Helena foi interminável e assim permaneceu inquebrantável. Meu Deus, acho que essa palavra nem existe. Em 3 de julho de 1952, Carl foi encontrado morto, abraçado a uma esfinge de cera do tamanho natural de sua amada. Cego por sua obsessão, Carl perdeu sua personalidade e virou marionete dos seus sentimentos e alucinações. Essa história é bem mórbida, né, galera?
Muito. Cara, assim, ficaram um adendo disso. Tem uma imagem no post que é uma foto dele e uma foto da boneca. Cara, ele não fez um ótimo trabalho com a boneca.
É, ele fez o que era humanamente possível, né?
Aí a gente já explica até o primeiro caso. Cara, se ele fez humanamente possível e fez isso, fica lá, fica o adendo pro primeiro caso, né?
E comentando aqui, o fato de que ele foi declarado sensato, então teria que encontrar o cara que deu o parecer psicológico dele e prender o psicólogo, né? Porque como é que tu vai declarar um cara desse sensato? Tu vai deixar um cara desse andar na rua? Tá louco? Vai roubar outro corpo? Vamos lá, né? Vamos lá.
Ai, meu Deus do céu. E agora, bom, próximo caso aí, né? A gente tem um bem recente que bombou nas redes sociais, né? Que foi de uma foto publicada na rede de compartilhamentos de imagens Reddit, que acabou dando o que falar, e nela um homem aparece dentro de um carro com supostamente um cadáver no banco de passageiro. Meu Deus. A foto também vai estar no post, ela não é tão forte assim, né, mas ela pode mexer aí com o pessoal. E a descrição da foto fala que é o corpo da namorada dele que teria sido roubado de um necrotério na Califórnia. Muito questionaram a foto, mas ela foi passada adiante assim mesmo e se tornou viral de internet. E apesar dos internautas suspeitarem que tal cadáver fosse na verdade um manequim de alta qualidade, eles acabaram acertando, né, que de acordo com o site antiviral, a foto foi montada por um assistente de produção, né? Ou seja, é fake, né, galera? Então, só pra deixar claro, pra nenhum ouvinte depois falar que a gente tá dando notícias falsas, tá bom?
Ah, não, temos uma reputação a zelar.
Com certeza, com certeza. É, mas a foto é bem impressionante, cara. Parece algo bem...
É, bem feita. A expressão do cara ali no banco do motorista, tu vê uma certa dor, uma tristeza. Ele tá sendo convincente aqui. Então, é o detalhe do trabalho que faz a diferença, né?
Com toda certeza. Com toda certeza.
It is the sad duty of the Secretary of the Press to inform the people of Argentina that Eva Perón, spiritual leader of the nation, entered immortality at 20:25 hours today.
Aqui agora para a nossa última história macabra, que a gente vai falar um pouco sobre a Evita Perón, né? E vamos lá, Zambi, por favor, você que aí que é um cara estudioso, eu imagino.
Eu? Estudioso?
Com quem é, quem foi Evita Perón? Deixar claro aí pros nossos ouvintes.
Bom, já esclarecendo pros ouvintes que Evita Perón não foi a Madonna. Ela interpretou a Evita Perón no cinema, mas não foi a Madonna. E antes que pense que tem a cara dela, não, não tem. Só até bem diferentezinhas uma da outra. Não sei porque caras d'água acharam que a Madonna se pareceria com a Eva, mas tudo bem. Então, a Eva Perón foi esposa do nosso querido Juan Perón, presidente da Argentina, né? Lá nos anos da Segunda Guerra Mundial. E ela foi uma atriz de radionovela que fazia um médio sucesso, né? E acabou se casando com ele porque ela foi uma militante muito... Foi uma militante bem ativa. E como ela era muito carismática, o povo da Argentina acabou... apelidou ela carinhosamente de Evita, que era o diminutivo de Eva. E ela era o, mais ou menos o porta-voz do governo argentino nesse período. Porque era o personagem que atraía a atenção dos flashes. A imprensa adorava ela. Então essa mística em cima da Evita é que, infelizmente, ela morreu muito cedo de câncer UTI aos 33, e mais de 2 milhões de argentinos, eles compareceram ao funeral dela, e o poder que ela gerava na população, essa mística em cima dela, estava incomodando muito ao poderio militar, que nessa época começou o golpe militar que derrubou o governo Perón e passou o estado militar na Argentina.
Sim, sim. Foi um ótimo contexto. Ótimo contexto, Zambi. Muito bacana, Sandro. Mas, né, a gente tá aqui pra falar dessa questão do que teria acontecido com o corpo dela, né? Que é uma daquelas discussões que talvez não sejam tão conhecidas aqui pra gente, né? Apesar de sermos irmãos, né? A gente não tem tanto conhecimento da história da Argentina, o que é, infelizmente, é pouco falado nas escolas, etc.
Até da nossa história é pouca coisa falada, né?
Sim, sim.
Se me permite um adendo.
Sim, com certeza, né? Mas ela acabou se tornando um mito, essa história, né? Porque em 22 de novembro de 1955, os restos mortais dela acabaram por desaparecer, né? Meses depois do levante militar que derrubou o governo do marido dela, né? O corpo foi levado no meio da noite da sede de Buenos Aires, da CGT, o maior sindicato peronista da Argentina, onde estava desde o processo de embalsamento que havia sido concluído, né? E para os partidários de Perón, a remoção do corpo de Eva era uma tentativa de apagar o peronismo, né? Como o Sandro tá falando, né? Do símbolo dela muito forte, né? É aquela questão que a gente vai ver depois em muitas outras personalidades políticas, aquela questão de você idolatrar o corpo, né? Aquilo se tornar meio que um modo de não deixar as ideias morrerem, né? É por causa disso, por exemplo, que o Osama Bin Laden foi enterrado, aspas, né? Enterrado. Foi sepultado no mar, né?
Exatamente.
Foi uma das questões, para não ser santificado, algo nesse sentido.
Um outro exemplo que a gente pode citar é o corpo de Lenin, né? Ele tá até hoje na exposição.
Bem bacana, né? Bem, investigações indicaram que depois que o corpo foi mantido em um veículo estacionado, né, na rua Buenos Aires e chegou a ser guardado dentro do sistema de abastecimento de água da cidade. Meu Deus do céu, por um tempo o cadáver ficou escondido atrás de uma tela de cinema. Meu Deus, que maluquice. E acredita-se também que o corpo passou um tempo dentro dos escritórios da agência secreta militar, mas para onde quer que o corpo fosse levado, flores e velas apareciam e por isso era necessário uma solução a longo prazo, né? Isso aí, né, acabou, eu acho que por desaparecer o corpo, né? Então é aquilo, né? O que vocês acham disso? Isso talvez seja a prova definitiva que o apesar, né, daquela coisa, né, brincando também um pouco com aquela famosa citação do quadrinho do Alan Moore, né, do V de Vingança, de ideias são a prova de balas, né? O corpo cadavérico também, né? Então, vamos lá, a ideia tá ali contida. E eu acho isso bem bizarro, né? Como é isso das pessoas se ligarem tanto ao corpo que deixa de existir, né? Vamos lá, 2 anos não tem mais corpo ali, né? É enterrado. E aí, o que vocês acham?
Como procedimento padrão, né, de certos líderes de ter o embalsamamento para durar 3-4 dias, né? Os atos fúnebres da população visitar, aconteceu com a Evita Perón também, mas os militares deram um jeito de tirar esse símbolo da vista do público, né? A representar um perigo pro comando deles. E pelo que eu andei pesquisando para falar desse assunto, parece que houve assim essa preocupação de o que nós vamos fazer. Chegou uma hora que o cara, um comandante, disse pro coronel: ah, se livra, destrói o corpo, já não tem mais vamos se livrar dele de uma vez. E acredita-se que esse coronel, o Carlos Eugênio de Mori Coing, sei pronunciar isso, mas vamos lá. Ele recebeu do presidente Eugênio Aramburu a incumbência de dar um sumiço ao cadáver de Eva Perón. Mas ele guardou o Corão e dizem as más línguas que ele teria se apaixonado pelo cadáver de Evita Perón e por isso não teria se livrado dele. E, de fato, suas atitudes foram se tornando cada vez mais estranhas e bizarras. Dizem até que ele chegou a violar o corpo de Evita, mas não se sabe se ele fez isso. Tem uma vertente também que fala que parece que tinha alguém que o Juan Perón queria fazer um ritual para transmitir a alma da Evita para o corpo da sua segunda esposa, Isabelita. Mas não se sabe se esse é só um boato, se isso aconteceu mesmo, mas o fato é que um ano depois que o Perón voltou para a Argentina e o corpo da Evita foi devolvido a ele e devidamente sepultado com todos os trâmites necessários, ele veio a falecer. E em 1974, e a Isabelita, sua esposa, era vice-presidente na época, ela assume o poder, traz o corpo da Evita da Espanha, que era onde eles estavam em exílio, e são entregues então os cadáveres às suas famílias. A Evita é depositada no mausoléu da família Duarte, na Recoleta, em Buenos Aires. Não sei onde foi o Juan foi deposto, mas o fato é que ela manteve os dois muito próximos por um tempo e que o governo dela foi muito parecido com as propostas que Eva e Perón tinham antes quando vivos. Então fica aí a dúvida se será que funcionou o ritual ou não, né?
Os objetivos sendo parecidos, né, por ser da família, no caso, assim, né, por estar ali no meio daquele ambiente, podia se acreditar nisso, né? Mas realmente é de se pensar, né, ela voltar com, digamos assim, com essa força, entre aspas, com esses mesmos ideais, é interessante.
Sim, mas apesar de tudo, por mais que ela tenha talvez se tornado aí uma imagem, né, contra o golpe, etc, a gente sabe que, apesar de alguns idiotas acharem realmente que ditadura realmente serviu pra alguma coisa, por mais que ela tenha lutado contra, mesmo assim eu acho que esse tipo de atitude, com toda certeza, não é algo também tão bom assim, né? Porque você tá tratando uma pessoa humana, né? Que a gente nunca sabe o que a pessoa pensa de fato, né? O que tá dentro da cabeça da pessoa, o que ela tá realmente lutando. Nunca ninguém é perfeito a esse ponto, né? E você transformar algo assim num messias, né? É algo muito perigoso, né? Porque isso também pode acabar se tornando uma justificativa para as maiores atrocidades, né? De certa forma, né? É claro que ela acabou representando aí uma força de liberdade, né, pro povo argentino, mas, e beleza, até aí tudo bem, né, mas você levar a crer esse lance de que talvez fosse por qualquer outro motivo, isso nunca seria algo tão saudável assim, né, em teoria as pessoas não precisavam seguir ninguém, elas teriam que ser inteligentes o suficiente pra saber que algo é bom ou ruim, né, mas a gente sabe que não funciona assim, né.
Infelizmente a gente precisa de reeducação popular pra melhorar a condição das pessoas de entenderem o que é bom, que é ruim pra elas, no conceito comunidade, né?
Sim, é algo que fica muito no limiar, né, do que a gente pode ver. E afinal de contas, né, se a gente for fazer uma citação, toda discussão na internet cita o nazismo, mas o Hitler, ele era o salvador da Alemanha antes da Segunda Guerra, né, cara? Até o final da guerra, o cara era o Messias, né? Ele era a figura carismática que levou o povo alemão a se reerguer, né, depois da Primeira Guerra e tal. E isso sempre é muito perigoso, né? É muito perigoso mesmo, assim, por mais que a situação esteja ruim, nem sempre se agarrar a certas esperanças é algo relativamente bom. E esse talvez seja um dos motivos pra gente gravar esse episódio, né? Porque por que a gente não tá falando aqui se não essa questão de você dotar, né, uma figura, né, no caso cadáveres, que já não tem nem mais vida, de algo que eles não têm mais, né? Que era o que era a vida das pessoas, né? A personificação de algo que talvez essa pessoa nunca vá ter antes, né? E por causa desse tipo de desequilíbrio emocional e racional, acaba levando a diversas dessas pessoas a tentar manter o corpo aí, né? A gente citou aí por diversos casos aí do episódio, né? Isso é bem bizarro.
Uma espécie de negação da partida da pessoa, em que ela deixa de ser um símbolo, uma imagem forte, e o estado ali da morte faz lembrar que ela é tão finita e tão falha quanto qualquer um de nós. E pra muita gente que usa o simbolismo pra
orientar a vida, né?
Pode ser também, pode ser orientar também, ajudar a guiar ou até mesmo manipular. Tu desmistificar um símbolo é a mesma coisa que tu quebrar a força que ele tem e com isso tu tira o poder de alguém que tá controlando esse símbolo. O caso da Evita era como ela é conhecida como a mãe dos descamisados, né, na Argentina, porque era aquela primeira dama, assim, extremamente de atitudes extremamente populistas. Ela tinha uma força muito grande entre a população argentina de ser aquela matriarca, né? A falta que ela faria para a Argentina era muito grande, e então o exemplo que ela deixou na pós-morte era uma coisa que mexia muito com os militares. A gente tem N casos de grandes nomes na história que, após a partida, se fortaleceram muito mais, né? E criaram movimentos que a gente, até hoje, estão aí vivos, fortes e muito bem de vida. Obrigado. Outra história, mudando um pouco de assunto, se eu puder apresentar um exemplo aqui pra galera, é a história de uma menina que foi mumificada em 1920, né, em Palermo, na Itália, que tá até hoje em bom estado e que de vez em quando os olhos dela se abrem.
Nossa, né? Tem foto disso?
Tem o link da matéria e tem até um videozinho amador que o cara fez pro YouTube.
Passa aí, vai estar no post.
O vídeo não rola.
E... é isso, né? E, né, segundo explicações científicas, ela seria a decomposição retardada pelo processo de mumificação que faz com que os olhinhos dela se movam de vez em quando.
Cara, não existe explicação para um cadáver abrir o olho, cara. Não existe! Explica essa, Teus.
Cara, assim, falando como cético, tem, no caso, a pele, né? A pele vai enrugando, ou então alguma coisa do tipo pode mexer na região dos olhos e fazer com que estique, ou então que volte. Não sei.
Pois é.
Depois de 90 anos...
sei lá.
E eu tava olhando algumas fotos e esse vídeo aqui do YouTube, que no link tem um vídeo do YouTube do cara que fez a matéria. As imagens que eles deixaram, câmeras fotografando o movimento, os olhos eles abrem e fecham todo dia, constantemente. Então, a ideia de que a decomposição em estado lento possa estar movimentando os olhos, eu não sei se é plausível, se não é, mas... fica aí como a única explicação que deram até agora.
Meu Deus do céu, que horror, gente, que horror!
É mais uma cara porque é uma criança, e todo mundo sabe que o horror envolvendo imagem de criança assusta.
Mas ela tá muito bem conservada também, né? Tá muito bem conservada.
Tá muito bem conservada.
Tá estranho pra caralho isso
aí. Tá estranho, mas fica aí, o pessoal de casa dá uma olhada e dê suas opiniões, né? Eu olhei assim e fiquei pensando, mas sei lá, né? Pode ter uma explicação científica, até porque as fotos da época, na década de 20, ela tá recém-sepultada, tá novinha, né? As fotos mais recentes, tu vê que já tem algo branco começando a sair das narinas dela. Então, fica aí a dúvida de que talvez seja mesmo a decomposição que esteja em andamento.
Complicado.
Muito complicado.
É isso aí. Então é isso, galera. Você, o tua avó que morreu, fica abrindo e fechando olho? Vocês comentem aí no post, deixem aí o seu feedback. Falam aí o que vocês acham, o que vocês acham que representa o corpo. Você tem uma história bacana? Foi você que tem uma história parecida com o Morto Muito Louco? Comente aí no episódio. Então, vamos terminando aqui mais um episódio. Gostaria de agradecer muitíssimo ao Sandro vou colocar o nome completo, que Zambi Zamboni, você me confunde. Sandro Zamboni, grande abraço pra você. Muito obrigado pela participação. Quer deixar um recado aí pra terminar?
Eu quero deixar um recado pra galera. Primeiramente, agradecendo a oportunidade aqui que o Andrei concedeu de participar do programa. Meu primeiro podcast na vida que eu participo.
Olha aí.
Que responde responsa, né? E convidar todo mundo para que venham conhecer meu trabalho ali na... Vocês podem me encontrar no Facebook como Zambi. Vocês podem me encontrar a Zambi Arts, que é minha página de ilustrações. Podem encontrar também Ciro Holland, o Bravo, o perfil do Facebook também. E tem link para entrar no site onde tem as tirinhas. E eu tô atualizando toda sexta-feira, por volta da 10 da manhã ou meio-dia. E convido também a procurar no site da loja Jambô Editora o primeiro álbum de mais de 45 páginas do personagem que eu lancei na Comic Con Experience. E divirtam-se, né? E sempre que tiverem alguma dúvida, meu recado é pesquisem e procurem, né? Às vezes a resposta não tá numa única fonte.
É, vocês resumidamente se virem. É, também gostaria de agradecer Rodrigo Paulino. Grande abraço, né? Muito obrigado pela participação. Quer deixar a mensagem final?
É, só pra galera aí acompanhar, continuar acompanhando aí o Mundo Freak, né? Cada semana tá aí trazendo um conteúdo de qualidade, coisa boa aí pra quem acompanha. E fica aí, fica a dica, né? Estudo sempre é a melhor parte. Se você não consegue aqui com as coisas da terra, você vai ali no terreiro, ali é uma mesa branca, ali a gente se resolve.
É isso aí, galera. Então até o próximo episódio e grande abraço aí. Até o leitura. Vamos agora pra leitura de meus comentários. Meu Deus do céu, estou ficando confuso. Começamos aqui agora mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no nosso Mundo Freak Confidencial. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso episódio de Post-Mortem. E aqui agora a gente vai ler os comentários e e-mails, todos os contatos referentes aos nossos dois últimos programas, né? Já que a gente tem programa acumulado, já que aconteceu comigo, a gente não tem esse momento do feedback. A gente vai ler aqui o do Mundo Freak Confidencial 32, do Kaspar Hauser, e também do anterior, do 33, que foi o Aconteceu Comigo, parte 3. E antes de mais nada, tenho que dar recadinhos rápidos. Galera, janeiro agora está chegando a loja das camisas. Não vou aqui ficar mais uma vez falando que você vai ter as melhores camisas do mundo, nem nada do tipo, mas eu quero deixar claro e deixar que vocês também se preparem, né? Já deixe já aquele dinheirinho já guardado. E assim, vão ser quantidades limitadíssimas de camisas. Vão ser 4 estampas, né? Eu vou deixar mais uma vez a imagem das 4 aí no post para vocês darem uma olhada, já que vocês são sommelier de estampa de camisa. E vocês deem aí o que vocês acham e tal, escolham já as suas e vai estar num dos preços dos melhores do mercado, né? Se você for comparar aí com os nossos concorrentes, vão ser menores, tá certo, galera? A minha vontade era de sortear, era de dar promoções, sei lá, tu compra 3 e ganha a última de graça, mas como é ainda uma aposta inicial, então eu espero que vocês entendam que, por enquanto, não vai acontecer, mas dando tudo certo, esgotando as camisas, e eu acredito que não vai ser muito difícil pela quantidade que é relativamente pequena, a gente já consegue aí entrar com um pedido de uma segunda leva aí, e aí realmente a gente vai começar a brincar. Então, mais do que nunca, eu espero o apoio de todos vocês. Por mais que vocês não tenham precisando de camisa, sempre tem aquele ouvinte, pô, como é que eu quero ajudar vocês, mas não sei como, eu posso adicionar numa conta de vocês dinheiro e oferecer isso pra gente, caso vocês não saibam.
Ah, manda, não. Pode dinheiro sim, manda. Não tem problema, não tem problema nenhum com isso, cara.
eu prefiro fazer uma coisa mais legal, ó. Você manda o dinheiro e a gente manda a camisa, né? Provavelmente a gente vai fazer tudo pelo PagSeguro, então aquela segurança já que vocês já conhecem. Então é isso, eu não vou falar mais nada, mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Outro comentário rápido, nossos contatos estão todos no site, no mundofreak.com.br. Tem o nosso canal do YouTube, que já a gente vai começar a postar conteúdo, já tem um vídeo lá do Igor Alcântara, lá de Los Angeles, é bom deixar claro, avisado aí pra vocês. Tem o nosso feed, onde você pode assinar nossos programas no seu agregador de feed ou no seu iTunes. Tem também nosso Twitter, nosso Facebook e o link do grupo e do Google Plus. Você vai entrar em todos os nossos posts do podcast, tem lá o linkzinho bonitinho lá, pra você entrar no nosso grupo, que é super bacana. E galera, outra última coisinha rápida, que eu quero que essa leitura seja bem rápida, já que a gente tem muita coisa pra falar, é que Freak Out, nosso encontro número 3 em São Paulo, que já foi muito pedido, foi um sucesso a nossa edição número 2. Eu prometo agora que eu vou conseguir tirar uma foto de toda a galera freak. Eu tô pensando em fazer em fevereiro, em plena Campus Party, pra aproveitar todo mundo que não é de São Paulo, mas que vai estar aqui na ocasião, pra que a gente consiga se juntar, fazer toda aquela coisa legal, apertar uma bunda do outro, essas coisinhas. Então, Freak Out, nosso evento, todo mundo se conhece, nossos ouvintes comigo, vou tentar trazer o Léo, se o Rafael puder também ele vem. Então é isso, galera, fiquem atentos a todas as nossas redes sociais e ao Facebook, que em breve a gente cria o evento e espero todos vocês lá. Vamos começar. Aqui, primeiramente, temos aqui o nosso queridíssimo ouvinte que já participa bastante com a gente. Olha aí, Marcos Keller, por favor, se apresente.
Olá, galera. Eu sou o Marcos Keller e vamos que vamos. Estamos aí e espero estar mais.
Olha aí. Temos também aqui uma galera do mal. Olha aí. Não são os satanistas do sul. A gente tá falando aí da galera do pó de terror, o Nando Ticom e o Roger e Rosa. Por favor, se apresentem.
E aí, galera? Fernando Ticom aqui, do pó de terror, gravando os e-mails do Mundo Freak, junto com o Roger e Rosa. E aí, Roger?
E aí, tudo bem? Bye. A gente voltou e a gente pode ir lá no site, a gente vai voltar a postar os episódios agora. Se tudo der certo, semanalmente. Se tudo der certo... semanalmente.
Vamos lá, alfabetização, vamos lá.
O último episódio que saiu agora foi o do História de Survival Horror.
Olha a cola. Com quem foi?
Ah, foi com...
O amor da sua vida.
Eu, você... Não fala isso, cara, tô namorando. com o Bruno Dias, que é o nosso amigo lá, que tá sempre com a gente. E com a Monique Alves, aquela linda do Resident Evil Database, que tá sempre lá com a gente quando pode.
E é engraçado que o Roger tá aqui do meu lado, ele impõe a voz grave dele, eu fico todo arrepiado aqui. Mas vamos continuar com a leitura de e-mail, por favor.
Pra quem não sabe, o Pod Terror, né, quem não escutou ainda nossos episódios antigos na leitura de e-mail e etc, ou então nas outras participações, parceiraço nosso, né, especialidade deles, é um podcast de games de terror, né, e é algo bem específico. Então, pra galera que curte essa parte do entretenimento, eu considero um dos melhores podcasts de games, né, apesar de eles só falarem de terror, eu acho que quesito edição e conteúdo, eles são um dos melhores aí que a gente tem hoje em dia. Então, por favor, fica aí a indicação. Onde é que a gente acha vocês, o site de vocês?
Na internet.
Olha aí. Muito bem. Você pode procurar Pod Terror no iTunes ou qualquer agregador de podcast que exista por aí, ou você vai no podterror.com, que é o nosso site, e você tem todas as informações lá, o nosso feed, nossos episódios e todo o conteúdo, o suporte que a gente cria.
O site ficou bem bonitão. Então é isso, galera. Acho que a gente então pode começar. Vamos começar aqui, começando com o nossa leitura aqui do Kaspar Hauser, número 32. Então a gente começa aqui a partir do comentário do José Roberto Américo, que ele fala o seguinte aqui. Muito bom cast, acho que possivelmente foi um experimento social por um cientista. Quando estava fazendo a matéria de desenvolvimento da criança nesse ano, a professora falou de um caso um pouco mais recente, acho que do século passado, que lembrava muito isso. Outro caso mesmo foi daquelas crianças criadas por lobas ou outros animais. E sobre a ideia freak do Andrei, tem uma HQ chamada Punk Rock Jesus, que é muito parecido, só que com Jesus Cristo, né? Um abraço para todos. Olha, é bem interessante o que o José falou aí, o José Roberto falou. É interessante que tem muito desses lances, né? Da criança criada por animais, só que eu acho que ele não combina muito bem dentro de um episódio do Kaspar Hauser, né? Talvez a gente possa trazer de uma outra forma, né? Não sei se um episódio específico sobre isso, mas com certeza vale a menção, com certeza que é muito interessante. E o HQ Punk Rock Jesus eu já conheci, apesar de não ter lido ainda, mas dizem que é muito boa, fica aí a recomendação pra vocês.
Punk Rock Jesus é muito boa, velho.
Olha aí.
Eu nunca li, mas eu sou fã de quadrinhos pra caramba, né? Eu tenho que procurar mais essas coisas pra ler, eu tô com muito tempo parado com quadrinhos, só acompanho as específicas que eu sigo mesmo.
Eu comecei a ler desenfreadamente quadrinhos um atrás do outro, seguindo recomendações atrás da outra, então é muito provável que agora que eu ouvi falar desse Punk Rock Jesus, eu baixe ele, quer dizer, digo, compre ele.
dia. Não, hoje em dia você pode baixar um e-book comprado licitamente, claro. É disso que estamos falando, não é mesmo?
É claro. Eu tô muito na pegada de quadrinhos esses tempos, cara.
São acho que só uns 6 voluminhos, cara, e é um Big Brother onde clonaram Jesus.
Cara, parabéns.
O moleque fica louco e faz uma banda de rock e o último show dele é em Jerusalém. Você vai ver, tá lá.
Parabéns, genial. Vamos lá. Marcos, leia do Alan Silva.
Comentário do Alan Silva. Gostei do cast, como sempre, mas gostaria de comentar algo da leitura de e-mails. Vocês falaram sobre como as lendas brasileiras podem ser aterrorizantes e citaram como a Maurício de Souza Produções tratam essas lendas, em especial o Saci. Me lembrei imediatamente da minha encarnação preferida dele. A mãe de uma amiga minha está acompanhando o Chico Bento Moço e lá mostra um Saci adulto. E pra mim foi aterrorizante. Especialmente porque não esperava. É verdade, o Saci normalmente é uma criança traquina, né? Lá o Chico está andando na mata e um cara muito suspeito pergunta se ele tem fumo, se não me engano. Depois chama o Chico por nome e diz que é só crescer um pouco que logo eles se esquecem. Falando assim, não parece nada. Mas uma cena dessa, sem esperar que acontecesse, sem nenhuma expectativa referente à revista, que eu achava infantil, mas que se mostrou acima da média, realmente surpreende, vírgulas, vírgulas. Ainda mais se tratando da Maurício de Souza. E em seguida, me lembrei de outras lendas brasileiras bem usadas na série Graphics do MSP. Em Piteco, Ingá, mostra uma versão pré-histórica do Curupira, ou Caipora, e da Boitatá. Eles são uma espécie de deuses irmãos. A Boitatá é Mbuantan, senhora dos charcos, que desvia os viajantes dos seus caminhos. E o Caipora é Arapopaco. São releituras fodas. Achei que valia a pena comentar.
Muito bom. Eu não tô acompanhando Turma da Mônica Jovem, não, mas ouvi falar muito bem, cara. Muito
cara,
bem.
Essas revistas das graphics da MSP, né, da Maurício de Souza Produções, que estão saindo, cara, são todas são muito boas, né, cara? Eu não li nenhuma. Tô falando que são muito boas, mas eu não li nenhuma delas.
Eu não acompanhei a Chico Bento Moço, né, a Turma da Mônica Jovem, mas as graphics, né, do MSP, eu dei uma lida naquele Laços, né?
Ah, Laços, sim. Muito bem, muito bom falado.
Foi muito bem falado, eu li mesmo e eu confesso que eu suei pelos olhos. É muito bom.
Não, é muito interessante que essa HQ que o Alan Silva está falando, que é do Graphic SP, né, desse selo da Maurício de Souza Produções, né, que está fazendo sobre graphic novels, né, essa do Piteco, apesar de ter feito bastante sucesso, todas essas graphic MSP estão fazendo bastante sucesso, e estão aí revelando vários autores muito maneiros e mostrando o potencial que a gente tem aqui de produzir conteúdo bacana, conteúdo legal, não aquele conteúdo sacal, pseudo-educacional que empurram pra gente quando a gente está no colégio, sabe, mas coisas que realmente são de gênero, né, de aventura, de terror e por aí vai. E apesar do Piteco talvez ter feito menos barulho do que as outras, ou pelo menos essa impressão que eu tive, ela foi a que eu mais gostei.
Hipster.
Mas ela fica de pau a pau com o Astronauta Magnetar com relação à questão de ser uma história adulta, né, já que as outras são, apesar de serem um conceito mais evoluído dos personagens de Maurício de Souza, ainda assim tem uma pegada, às vezes, um pouco mais de humor, né, ou então às vezes mais de um filmezinho de aventura. Tanto esses dois que eu comentei, elas são bem adultas. E o Piteco, cara, tem partes sensacionais que aborda todo, né, o pré-histórico brasileiro, né, e fala de várias seres que habitavam a Terra, assim, é, obviamente que não é pegada histórica, afinal de contas tem dinossauros e coisas gigantes com seres humanos, né, mas é muito bacana porque tem muito dessa pegada, inclusive folclórica, como é mostrado alguns proto-folclores, se é que eu posso falar aqui, como o próprio Alan Silva falou. E quando a Caipora, entre muitas aspas, surge na história, cara, é a caipora mais motherfucker que eu vi desde o Castelo Rá-Tim-Bum.
Mas eles estão lançando, nada a ver assim, mas eles estão lançando outras. Eu vi duas do Astronauta na banca de jornal esses dias.
É, lançou uma agora, a segunda, que é a Singularidade, que a primeira é a Magnetar.
É, então, maneiro. Eu achei que eles fossem fazer só uma e iam acabar. Eles estão continuando fazendo várias, né? Eu acho maneiro isso.
Sim, sim.
É, virou um selo mesmo, né? Virou uma linha.
Sim, virou uma linha mesmo. Deu certo a parada.
Bom, que bom. Um quadrinhos brasileiros tem que viver mesmo.
Sim, certo? Tem.
Cara, em que mundo eu tô vivendo, cara? Eu não tô sabendo nada disso. E vocês são os filhos da mãe que não me passam essas coisas incríveis que a gente tá produzindo por aqui. Eu com certeza vou dar uma procurada.
Sim, sim.
Logo, quanto antes, pra saber
não,
mais.
Não, se bobear, a gente grava um episódio sobre isso no Mundo Freak Podcast, ou Zona Freak novo aí.
Olha aí, já.
Então vocês já compram aí que a gente grava aí. Fica aí a dica. Então vamos lá. Nando, lê aí o da Priscila Guerreiro.
Isso é sacanagem. Quem lê de mulher geralmente sou eu, né?
Ah, você quer ler de mulher? Então lê. Ah, tá, ok, então.
Nome, bastante respeito com a Priscila Guerreiro, que ela é uma das nossas ouvintes mais legais, que sempre fica conversando com a gente pelo Twitter, dá RT nas nossas postagens. Igual ao Alan Ricardo, que ele sempre dá RT nas nossas postagens.
Eu acho que seria ideal, então.
Ela merece a minha voz.
É, o Rodney fazer a voz grave dele pra ler o comentário dela. Por favor, Rodney, com você.
Tudo bem, Priscila, então. E-mail da Priscila Guerreiro. Vou fazer a voz igual a dela.
Vamos lá.
Eu já tinha ouvido o episódio do Escriba Café sobre o Caspar. Pode falar do Escriba Café?
Pode.
A história dele é bem sinistra e gostei da abordagem que deram. A coisa que mais me intrigou nessa história dele é como a deficiência nutricional não o matou. Afinal, comer só pão e água não é lá uma dieta muito saudável. Ou o pão daquela época era melhor, será? Pelo que andei lendo depois de ouvir o Escriba, o Caspar chegou a aprender... Tá falando muito do Escriba, tem que ouvir a gente. O Caspar chegou a aprender a escrever e estava relatando sua história em um livro. A única certeza que podemos ter é que trata-se de um caso interessante e misterioso. Carinha feliz. Abraço a todos do Mundo Freak e do Pós-Terror. Mentira, não tava isso, mas eu falei.
Parabéns.
Mas é, o pão daquela época era um pão maçudo, sinistrão, né?
Eu acho que era panetone.
Era um panetone.
Essa palavra.
Meu Deus do céu, gente. É isso aí, história pra que história, né?
Beijo, um beijo na sua testa, Priscila Guerreiro.
Olha aí.
E vai lá ouvir o Pós-Terror.
Então vamos lá. Eu vou ler aqui rapidamente o comentário do Elton Tomasi, que ele deixou aqui uma pequena crítica. Ele fala o seguinte: o podcast deixou de ser Mundo Freak para virar Razão Freak. Realmente não estou curtindo a maioria dos programas. É legal ter uma parte cética e outra freak, mas ultimamente todos são céticos, bem enjoados os programas. Queria que voltasse como era do início, era mais divertido. Então vamos lá, Elton.
calma,
não criamos cano. Calma, Elton tem direito a deixar aí a sua crítica. Se ele não gosta, ele tem que deixar a opinião dele. Mas Elton, é o seguinte, como eu já falei aqui com alguns ouvintes, principalmente pro nosso grupo e etc, isso aqui não é de forma alguma algum puxão de orelha em ninguém, nem nada do tipo. Mas é algo que eu gosto de deixar muito claro. Aqui, a gente sempre busca o equilíbrio através de quem participa. Mas eu não peço, nem mando, nem coloco arma na cabeça de ninguém pra que a gente faça personagens. Eu acho que isso ficou muito artificial. Então, assim, o Rafael, apesar de alguns temas ele realmente não acreditar tanto, né? Porque os temas iniciais ele realmente acreditava e tal. Só que de uns temas pra cá, meio que calhou, né? Não é que ele deixou de ser believer, né? Mas ele foi uma sucessão de episódios em que calhou dele ser um pouco mais cético do que realmente era. Eu não sei exatamente no que os programas anteriores poderiam ser melhores do que esse, porque pra falar a verdade eu acho que esses estão se tornando cada vez melhores, e não sou eu que tô falando isso, vários ouvintes falam, né, que tanto a edição quanto o conteúdo em si, eles estão se tornando cada vez melhores. Mas se você quiser deixar especificado por que que você tem essa opinião, que assim, pelo que você deixou, e isso é a minha interpretação sobre o seu comentário, é que isso faz parte muito da sua opinião, do tipo, ah, que você queria provavelmente que a gente fosse muito mais crente com relação a tudo do que muito mais cético. Provavelmente ser cético te incomoda de alguma forma. E eu acho que isso é um pouco besteira relacionado a de como a gente vai abordar ou não. Porque assim, a gente nunca vai fazer um episódio 100% cético, a gente nunca vai fazer um episódio 100% believer, a gente sempre quer dar as duas opiniões. E por mais que alguns episódios se sobressaia um pouco mais um ou outro, a gente tem que lembrar a todos que os temas são diferentes. Não é porque a gente grava sobre ufologia e no outro episódio a gente grava sobre o fantasma, que a opinião de todo mundo vai ser a mesma. A gente vai sempre tentar manter aquela linha, né? Mas não tem como a gente ser exatamente como vocês querem, né? Como a gente sempre fala aqui, não dá pra agradar gregos e troianos. A gente espera que futuramente você goste mais dos programas futuros, mas eu acho que é isso, né? Não dá pra realmente... Eu não enxergo isso como uma crítica, né? Eu acho que isso vai muito do seu gosto pessoal, né? E fica aí, quem que estiver mais aberto relacionar isso, quiser se juntar ao coro do Elton, fica aí aberto, né?
Não, vara. Eu não posso participar, eu só posso participar do Zona Freak mesmo, cara. Porque eu sou uma pessoa estupidamente cética, mas a um modo muito extremo. E eu sou muito chato. Se eu participar disso aí, eu vou ficar dando explicação pra tudo, cara. Isso aí me dá... Botar mais um cético nisso aí, tem que arranjar gente maluca que acredita nessas coisas mesmo aí pra participar.
Sim, sim, então, eu pessoalmente, eu acho que eu, como eu falei anteriormente, né, em outros podcasts passados, eu não sou uma pessoa imparcial, nunca fui, nunca serei. A proposta de eu funcionar aqui como equilíbrio não é ser imparcial, nunca vai existir imparcialidade com ninguém. O que eu faço aqui, na verdade, agindo como host, é tal qual meus puppets, eu vou aqui, né, equilibrando o podcast como dá, né? Isso depende de cada episódio, por isso que às vezes eu posso ser aqui, talvez, identificado como o mais maleável, com a opinião mais maleável, que vez ou outra eu sou cético, outras vezes eu acredito mais nas coisas. Isso depende muito do episódio e tal. Mas, cara, todo episódio tem todas as opiniões. Não existe essa de... Até o episódio mais cético que a gente gravou, que foi sobre o Varginha, eu ali tô completamente believer. Então, assim, a opinião dos believers não estão órfãs, vamos dizer assim. O que você acha sobre isso, Marco?
Olha, eu acho que... Obrigado, Elton, pela opinião também. Só que eu acho que até os dois comentários que a gente leu agora antes, ele não descaracteriza, mas eles mostram um outro ponto de vista. Porque se você vê o Alan, ele se agradou mais por esse lado mítico, esse lado do símbolo, né? Esse lado, essa coisa da lenda, né? Que ele puxou. E se você vê a Priscila, ela puxou mais por esse lado histórico, como foi que ele sobreviveu, esse lado mais técnico. Então eu acho que tem sim os dois lados. Eu acho que o que aconteceu mesmo foi que calhou que nesses últimos o Elton não se sentiu tão contemplado pela opinião dele, né? Só isso.
É, eu acho que é bem isso aí mesmo. Beleza. Nando, leia o do Rômulo.
Então, galera, o Rômulo comentou o seguinte. Interessante, ainda não tinha ouvido falar, mas acredito que tenha sido em parte 171. Ok. Nesse período, era comum pessoas aparecerem, alegando serem pessoas da nobreza, etc. Um documento chamado Grandes Golpes do HC?
Hardcore.
Do Hardcore. Cita rapidamente o caso de um jovem miserável Hardcore, ok. Que arquitetou um golpe que foi aparecer numa praia alegando ser uma princesa que teve o barco afundado, enganando por um certo período os locais. Pode ser que Caspar tenha feito o mesmo. É, pensando bem, pensando friamente, seria uma coisa inteligentíssima, né, de se fazer. Acho que seria uma opção, tipo, pra quem quer, sei lá, fugir do país.
Mas naquela época era comum você falar que era da realeza, chegar num lugar e falar, tipo, então, isso aí, vai, deu certo, o filho foi, não deu, continua na merda.
No Brasil era muito comum você, tipo, invadir certos terrenos e apresentar papéis falsos e você tomar os terrenos pra você, né? Naquela época de divisão de terras e tal.
Hoje em dia ainda fazem isso, só que oficialmente.
Oficialmente, isso, né? Eles conseguem pagar propina e tal. É. Mas é uma ideia incrível. É, seria muito legal ser mais explorada. Mas se você parar pra pensar um pouco mais ceticamente, os maiores casos de pessoas que se passam por pessoas que não são, ou nunca viveram, são os casos que nunca foram descobertos. Olha aí.
Isso é verdade.
Olha só, você tá andando no meio de diversos estranhos, e eles, será que eles são mesmo quem dizem que são? Olha aí. Fica a dúvida.
Será que o Andrei, que tá aí, é o Andrei mesmo, ou será que botaram no lugar dele e ele continua sendo, foi raptado mesmo?
Eu acho que o Andrei foi trocado a partir do episódio 15.
Você acha?
Você acha?
Eu tenho certeza.
É, não quero falar nada sem mais opiniões. Acabou o podcast. Rômulo, é muito interessante sua opinião. É isso, né, cara? A gente tá aí vivendo uma época que não tinha internet, né, cara? As informações demoravam, né?
E olha que Inception dos podcasts. A gente falou ali em cima sobre criados por animais e tal, e Rômulo e Remo foram criados por uma loba e fundaram Roma. Então, na verdade, o Rômulo aqui pode nem ser ele mesmo e ele não sabe disso.
Dun, dun, dun. Olha aí, olha aí.
Teorias do Andrei.
Agora todas as teorias loucas são minhas, né? Então vou assinar tudo agora. Beleza, valeu, Rômulo. Obrigadão aí. Marcos, leia aí do Bueller, logo abaixo.
Comentário do Bueller. Agora que vemos que essa abordagem do Mundo Free Confidencial funciona, antes só conheci o Caspar Hauser, quase como um mito, sem explicação. Mas com essas três formas diferentes de ver o caso... Ah, agora eu entendi o método que ele tá falando. A história ficou bem mais foda. Principalmente com o ponto de vista que o Igor mostrou. Nem tanto com o ponto de vista do Andrei. Desculpa, Andrei. Dele ser uma história, do Alan Moore ser clonado no futuro, presente. Zoeira, como diria o MDM, se bem executado, daria certo. Acredito na teoria do Jacaúna. A ideia de se o ser humano é uma folha em branco ou se já vem um instinto humano dentro dele. Tipo um conhecimento pré-adquirido. É muito fascinante. Claro que não ao ponto de fazer testes com os seus filhos. Por favor, né? Deixe seus filhos em paz.
coisas.
Mas teve esse caso de um cara que, ao ensinar seu filho a falar, decidiu ensinar primeiro Klingon. Por que não, né? E aí tem um vídeo de um cara que...
Claro, é, o cara conseguiu ter um filho, né? Ensinar ele a fazer lá o quê? Logo, a única palavra que é uma coisa que ele faz antes de ter tido um filho. O moleque faz, fala Klingon.
Cara, óbvio, tá eu certo. Acho que ele ensinou... Será que... Olha o moleque vestido de Klingon. Coitado da criança. Em algum país isso deve ser um crime.
É, o filho dele não vai ter filho. Acabou a família aí.
Cara, na verdade é muito surpreendente que o pai consiga ter tido um, né? Mas vamos lá, né?
Pois é, exato. Por isso que eu falei, né? Pô.
Fãs de Star Trek, chorem.
Não, não, calma aí, pera lá. Tem muito fã de Star Trek que não fala Klingon, né, cara?
Star Trek só ficou bom depois que o Abrams meteu a mão e fez os filmes novos.
Não, para, sem polêmica. Não, chega, desculpa, sem polêmica.
Desculpa, beijo.
Para.
Ouvindo os comentários do cast anterior, a linha que separa um mito ou criptologia é tão tênue que nem existe. Poxa, garanto que para alguns lugares do mundo, o mito é tão plausível que é verdade de fato. E logo, tal criatura é criptoptida. Que bonito, muito bom esse termo. Eu vou até anotá-lo para usar um dia. Embaixo, no mapa.
Vai parecer babaca que nem ele, né?
Olha, olha. A polêmica.
Vamos respeitar.
Não fale mal do Alexandre Bühler. Ele é um ouvinte massa, me deu de presente um livro super irado.
Ganhou o prêmio.
Eu não falei que ele não é legal, ele pode ser uma ótima pessoa. Tem que ter a ver uma coisa com a outra. Eu sou babaca também, ué, mas eu sou legal.
É. Babaca é uma qualidade, não é classe.
É, cara, ouvinte, se preparem, o Rodney é muito babaca.
Vamos lá, então. Sobre a cobra engolir um cara. Peraí que eu já perdi todo o contexto. Sobre a cobra. Homem será devorado por cobra gigante, em especial do Discovery. Aí tem a notícia aqui. Ah, tá. É sobre o caso que foi comentado. O comentário do Rômulo e de outros comentários me fez ver que tem várias criaturas da cultura brasileira que eu nem conhecia. Precisava de um cast só dessas criaturas e mitos. Abraços. Eu concordo com o cast sobre mitologia brasileira. Vamos falar concordo, de Iangá, vamos falar de Jaú, vamos falar desses...
Boitatá, porra toda.
Indígenas.
Sim, sim.
E é isso aí. Eu queria comentar também sobre o comentário do Biller aqui, que esse método Mundo Freak que ele tá falando realmente é bem legal, de você observar pessoas diferentes, né, dando pontos de vista diferentes. E sobre esse caso, que é um caso, entre aspas, é real, né, é documentado, ele aconteceu. Então, saiu bem detetivesco mesmo, né? Saiu bem uma coisa de detetive, cada um criando suas próprias teorias, colhendo material para discutir essas teorias levantadas. E no fim, a gente ainda foi brindado com a teoria do Andrei, que saiu um vídeo muito legal, né, feito por um dos outros, em cima do da sua teoria.
É, ficou lá no grupo e vamos ver se eu coloco o post no canal.
Dá pra ser um programa à parte isso.
Com certeza, com certeza. Bem, eu vou ler aqui o comentário do Fabrício Soares. Ele fala o seguinte: veja só, uma das personalidades que mais me intriga. Me lembro, inclusive, de ter sugerido esse tema aqui nos comentários há algum tempo. Parabéns pelo episódio. Conheci a história de Kaspar Hauser no episódio, também do Escriba Café, e fiquei completamente fascinado. Este foi o momento que decidi criar o meu próprio podcast, o Promontório Estéreo. Desde então, sempre fiquei inclinado a aceitar a teoria de que Kaspar Hauser fosse realmente parte da nobreza, ou alguém que pudesse se tornar influente e, portanto, teria sido preso. Bom, quando conheci a história, logo procurei mais a respeito. Vi então o filme O Enigma de Kaspar Hauser e tive que suportar o ritmo arrastado, inerente, da época ao cinema europeu. Assim, gostei do filme. É o gosto, né, Fabrício?
Você pode assistir em 2x também, como eu faço às vezes, dependendo do filme.
Ótima ideia. Metrópolis deve ficar lindo, assim.
Fernando faz muito isso.
Eu realmente faço. É que é muita coisa pra ver, né?
Sim. Então... Fabrício fala, continua aqui. Me chamou a atenção o título original do filme. Jader Forsyk und Gott gegen alle. Olha, vocês estão querendo me fuder realmente, né? Ou Cada um por si e Deus contra tudo. Nossa! E tem gente que reclama de título de filme brasileiro, né?
Acho que é um bom nome pro podcast, né? Cada um por si e Deus contra todos.
Eu achei melhor até do que esse outro que a gente acabou de falar.
Promontório Estéreo.
É. Fica a dúvida.
E aqui, e ele complementa que essa frase, que é dar nome ao filme original, é do escritor brasileiro Mário de Andrade, que do romance Macunaíma. Cara, realmente, aí tem Deus de brasileiro, então por isso que é uma merda. Não, brincadeira. Macunaíma é irado. Eu acho que sou um dos poucos que curtem, assim. Depois que eu fiz um trabalho de faculdade sobre, eu me amarro em Macunaíma. Eu acho muito bacana. Terminando aqui, mais uma vez, parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado pelo conteúdo de qualidade. Sou ouvinte assíduo do MFC, mas infelizmente sempre tive pouco tempo para comentar. Acredito que isso isso mudará agora. Muito obrigado, esperemos. Esperemos, Fabrício. Então, galera, vamos ler agora os comentários referentes ao Aconteceu Comigo, parte 3. Então aí, Nando, lê aí do Leandro Silva Camargo.
Tá, vamos ler aqui o comentário do Leandro Silva Camargo. Olá, freaks. Ótimo cast. Muitos bons casos. Confesso que minha semana sem uma edição do Mundo Freak Confidencial foi meio vazia. Risos. Sobre meus relatos, primeiramente, gostaria de complementar que o casal do primeiro caso não tinham filhos. Só eram os dois mesmo. E a mulher pedia pra ter companhia porque ela mesma tinha medo de ficar na casa sozinha. Porque ela sabia que coisas aconteciam. Desculpe, desculpem por não dar detalhes históricos da casa. Porque eu não sei mesmo e nunca busquei saber. Sobre o segundo caso, sim, todos da casa ouvem o som. Quando acontece, a gente fica em silêncio, só ouvindo o som. E sim, um som bem reconhecível. Não dá pra confundir com outra coisa. Aqui tem sim sons recorrentes do tipo as águas que batem nas pedras da cachoeira, grilos, sapos, brigas de cachorro e tal. E não é como você ouvir alguém estourar uma bomba de longe. Bomba faraônica, não bomba de terrorista. E confundir com tiro de alguma arma de fogo. O que eu quero dizer é que quando você convive sua vida toda com algo, você não confunde com nada. E como o Andrei disse, não é trollagem de ninguém com a gente, porque isso tem uns 10 anos recorrentes que dura até hoje, com menos frequência, mas ainda acontece. Desculpem se ficou meio confuso a forma que eu contei os casos e porque eu tenho dificuldade em escrever. Tudo bem? Tudo bem? Tipo, não ri, Rodney. Tipo...
Porra, sério, cara?
Tipo, pôr as coisas em minha cabeça pro papel. Tenho uma banda no qual sou vocal e tenho dificuldades imensas em compor letras. O que que isso tem a ver com escrever? Tá, bom, fico por aqui. Abraços pra todos. PS, Andrei, não nos deixe uma semana sem um cast. Zoa, o cara tem que ter realmente um pouquinho de, porra, férias, né? Mas, cara, Leandro, muito obrigado pelos comentários. Eu entendi. Esses casos meio bizarros que a gente leva, assim, dos nossos relatos, né? Acho que todo mundo tem alguma coisa de, tipo, ir pra fazenda de alguém, ir sítio de alguém. E, tipo, esses lugares mais remotos, você tem casos mais bizarros de barulhos e tal. E na verdade, a mente humana é muito sugestiva, né? Se você ficar parado num quarto em silêncio, tentando dormir, você não tiver sono, revirando na cama, você com certeza vai ouvir coisas que, tipo, não estão lá. Isso é muito comum do ser humano.
Com certeza.
O que você acha, Rodney?
Eu acho que todo mundo, antes de escrever algum comentário, deveria escrever no Word, que corrige suas palavras sozinha. Mas corrige tudo pra você. É autocorreção, mas...
E vírgula é importante.
Vírgula é importante. O Word faz isso também.
Olha aí.
Mas, com relação ao comentário, sério, mas eu sou uma pessoa, como eu falei, muito cética. Tudo pra mim tem uma explicação lógica. Tudo. E sempre quando eu vou pra algum lugar, pra campo, o que é difícil, que eu odeio campo, eu gosto de cidade mesmo, mas quando eu vou, ouço uma coisa, ouço outra, mas eu sempre tento, minha mente consegue botar pra mim que aquilo é algo lógico, que tá acontecendo de algum vento que aconteceu batendo alguma coisa. Eu não consigo pensar que é alguma coisa aleatória. Eu fui pra Goiânia fazer um ensaio fotográfico, alguns meses atrás, e eu fiquei num sítio, não tinha internet, não tinha nada. Teve uma hora que o sinal do meu celular não tava pegando, e eu fui lá na porteira do sítio, né? E fui andando, sendo que as luzes, quando tava no meio do caminho, era uma... tipo a 25 de março, que tem um poste atrás do outro, né?
Sim.
Era vários postes, assim, um atrás do outro até a porteira. Quando eu cheguei no meio do caminho, todos os postes se apagaram.
Ei, caralho!
O que aconteceu? Eu voltei correndo.
Olha o cético aí. Esse é cético.
Não, calma. Aí o pessoal perguntou. Ué, mas você não acredita na vida assim, olha só. Tem um monte de cachorro, tem um pânico de aranha.
Que desculpa.
Tem cobra.
Hein?
Tem um monte de coisa. Eu tenho medo de coisas reais. Quando a luz apagou, os cachorros não sabem quem são. Os cachorros podiam vir em cima de mim no escuro se eles não me vissem. Entendeu? Então...
Mena, mete essa, vai.
Então, pra mim, a lógica da parada, pra eu ter voltado, óbvio que minha mente pode ter pensado outra coisa, mas a lógica na minha cabeça pra eu ter voltado foi de medo de coisas reais que tinham ali, que me falaram que tinham, entendeu? Ficar naquele escuro no meio do caminho, sem nada. Mas, sim, se for uma pessoa que acredita nessas coisas, obviamente vai voltar por medo do Saci aparecer na frente dela e perguntar se ela tem fumo. Né? Mas tudo bem. Cada um na sua.
Cara, o Rodney precisa ter uma visitinha do tio Lu na casa dele.
Eu preciso, eu quero. Por favor, faça isso acontecer. Eu quero.
Cara, vai. Tá bom, beleza. Te dá aí umas dicas de ouvinte do Sul aí, que tem experiência nessas coisas aí. Beleza? Cara,
sabe porque eu fiquei cético? Eu fiquei cético porque quando eu era moleca, eu tinha uns 15 anos, 14, era da Wicca, tá ligado?
Nossa,
aí depois você cresce.
Que pariu!
Aí depois você cresce, você vira gente, você para de acreditar em tudo.
Tá ficando feio, hein, Rodney? Vamos parar por aqui, né?
Pô, adolescência é foda.
Né? Cara, eu tenho certeza que você entrou por causa de uma mina.
Então.
Olha aí.
Cara, Rodney, você é um livro aberto.
Cara, óbvio que foi por causa de uma garota, pô. que você tá falando. Mas acreditava na época, mas acreditava.
Eu não sei nem se o Ica deixa o homem entrar, mas tá bom.
Deixa.
Então vamos lá. Rod, leia aí do Victor.
Ah, então, o Victor deixou um comentário aqui. Episódio muito bom. A edição casou muito bem com o programa. Não sei se este estilo mais tétrico se encaixa em todos os episódios, porém certamente funciona bem nos Aconteceu Comigo. E talvez também nos com temas mais pesados. A edição foi bem pior. Eu ouvi, a edição tava bem característica. Toda hora que acontecia alguma coisa, se tinha um sonzinho, ou você botava as coisas lá, né?
Não. Isso aí é tudo na hora da gravação.
Tudo na hora da gravação?
É, apareceu, surgiu no áudio, não sei nem como.
Ah, vai se fuder. Eu tava sendo que tava falando. Ele arranjou uma mesa, né, que tava botando os sons na hora, falando mó sério aqui. Mas é legal, realmente, mas é o tipo de edição que o André deveria fazer sempre. Mas é um rapaz que tem que trabalhar, que tem coisas pra fazer. E fica meio complicado, eu sei como é que é.
Por favor, eu acho que no próximo Aconteceu Comigo 4, que a gente já tá bombando, já cheio de contos aí. Então, galera, quer episódio 4? Manda aí suas histórias.
Cheio de contos não, André, é verdade.
Eu tô esperando acontecer. Eu tô esperando acontecer comigo pra eu mandar a minha também. Por favor, alguém que tenha um pacto, que conheça a Lu, mande ele passar lá em casa. Estou esperando a visita dele.
Galera, episódio 5, vou até dar um spoiler aqui. Episódio 50, a gente vai fazer um Aconteceu Comigo da equipe, né? Deixa eu passar uns 10, 15 episódios. Então, não sei se vai ter um anterior, mais um sobre os ouvintes, né? Anterior a esse episódio 50. Mas, a partir daí, eu já tô começando a pensar nas coisas legais de edição aí, pra gente evoluir um pouco esse conceito aí de clube do terror. Acho que eu posso dar spoiler assim. Então, eu acho que é isso, né? De comentário aqui. A gente não teve tantos, né? Eu acho que se deve muito essa questão de final de ano, apesar de que os downloads foram bem legais, né? Eu me surpreendi. Então, eu vou ler aqui, eu vou pedir pro Marcos que tá aí quietinho, pedir pra ele ler aí um e-mail. Deixa eu pegar ele aqui.
Deixa eu pegar um e-mail, uma cartinha, tá no chão, ele tá jogando pro alto, gente, pegando, calma.
Imagina a Xuxa.
É Xuxa. Xuxa, galera nova não conhece Xuxa.
Ah, inclusive, eu estou vestido de Xuxa.
Caraca, você viu aquela notícia?
Montagens do André e Xuxa. Sério, não. Leitores, por favor, enviem pra gente aqui pro Mundo Freak.
Xuxa da Barra, né? Ainda pega o Xuxa da Barra.
Mas sério?
Só o ouvinte do Rio de Janeiro vamos saber quem tá falando.
Vamos lá, um e-mail longuíssimo do Jonathan Ribeiro da Silva. Olá, Mundo Freak. O nosso Arquivo X dos podcasts. É um bom título, viu? Arquivo X era muito bom.
Sim.
Uhum. Será que o Andrei é o Mulder ou é a Dana Scully?
Olha aí.
Olha, agora que eu comecei a assistir Doctor Who, me julguem, eu fiquei empolgado pra pegar Torchwood, então também tá valendo de comparações.
Cara, Torchwood é legal, mas Doctor Who não.
Eu não assisti Doctor Who, então não posso.
Eu não vou xingar vocês, então vamos continuar a leitura. Me julguem também. Bom, olá, Mundo Freak. O nosso Arquivo X dos podcasts. Tempo que não dou um feedback enorme, como já foi o meu primeiro contato. Hoje, pela manhã, ouvi o Aconteceu Comigo 3. E, caramba, me sinto muito frustrado por não ter nenhum relato bom pra enviar. Tem apenas alguns casos de paralisia do sono. Então, já com resolução. É o RS dele, viu? Não sei. Interpretando o texto. Não sei se é pra ter um feedback do feedback, que são os relatos. Mas toda informação eu encaro como bem-vinda. Todos possuem outras explicações, como a história do Rafael, onde tudo é culpa da coincidência. Mas, tentarei fugir de ceticismo. Primeiro relato. Livro amaldiçoado. Lembro de ter ouvido essa história do Paulo Gomes, onde ele resumiu o caso do livro que seu bisavô possuiu e começou a perder sua sanidade. Com o relato do livro ser de capa preta e meio apagado, me veio à mente, do mesmo ser, um dos primeiros livros intitulado como São Cipriano da Capa Preta, que tá aqui na minha estante. Tô olhando pra ele.
Olha aí, Marcos do Capeta. Continue.
Como você, Andrei, comentou até, já ouvi relatos desse livro de pessoas mais velhas e que o mesmo começa a influenciar a pessoa, sendo que é muito difícil encontrar algum fiel aos manuscritos traduzidos, onde este poderia ser um deles. Segue abaixo um relato que encontrei na internet sobre o mesmo, podendo ou não ser verdade, já que a internet é a internet. Vamos lá, pro relato então. Há um tempo atrás comprei o livro chamado São Cipriano da Capa Preta. Esse livro contém a história da vida do bruxo Cipriano e inúmeros feitiços e rezas, além de trazer ensinamentos tanto da magia negra quanto da branca. O fato é que desde que comecei a ler esse livro, comecei a ter muitos pesadelos à noite. Até aí, eu achava que estava tudo bem, pois o livro contém passagens que impressionam, como as conversas de Cipriano com Lúcifer, os espíritos das bruxas que apareceram a Cipriano, rituais de exorcismo e até um vodu. Mas mesmo tendo pesadelos, continuei lendo o livro. E sempre que possível, fazendo
dizendo alguns dos trabalhos do livro. Trabalhos entre aspas. Nunca acreditei no sobrenatural, mas você tem o livro de São Cipriano e fazendo trabalho, né, maluco? Mas agora minha opinião mudou. Meu primeiro contato com o sobrenatural foi numa noite a qual eu dormia e comecei a escutar uma respiração ofegante e gemidos bem baixos. Acendi a luz e vi uma mulher de roupa branca pendurada numa corda, como se tivesse sido enforcada. Seus olhos estavam fechados e a tal mulher estava branca como papel. Nunca senti tanto medo na vida quanto aquela noite. Saí do quarto e chamei um vizinho pra ver. Na hora que ele chegou e nada viu, disse: pô, cara, você me acorda às 3 da madruga pra me sacanear? Você tá maluco? Depois de falar isso, voltou à sua casa. De fato, a mulher não estava mais lá. Não havia explicação. Tentei dormir na sala, mas aquilo não saía da minha mente e não me deixou dormir naquela noite. Deduzi que aquilo era algo sobrenatural e, com certeza, era culpa do maldito Cipriano. Dei um fim no livro. Mas, mesmo assim, vejo espíritos. Não em todos os lugares, nem com uma frequência muito grande, mas vejo. Não sei se isso é um dom, mas eu tenho muito medo. Se falo pra alguém, ou fazem chacota ou me tratam como insano. Além desse negócio de ver espírito, acabei perdendo meu emprego e minha mulher se separou de mim. Não tenho dúvidas. O São Cipriano é um livro maldito.
Olha aí.
Você que é maluco, né?
É,
o livro não tem nada a ver com isso não, mas...
Sei lá, né, cara? Enviado pra alguém de Contagem, Minas Gerais, esse relato. Aí ele termina falando sobre o relato, né? Dizendo que no relato vemos uma certa influência, primeiramente pelos sonhos e após no material, ou até no ilusório, fazendo com que a sanidade comece a ser perdida. Também é visto que após ser dado um fim ao livro, o mesmo continuou tendo visões, mas não com frequência, também se encaixando no relato. Mas não sei se isso passaria de geração a geração. É um bom relato, né, cara? Próximo relato?
Vamos lá, sou eu. Quarto relato, som de enxada. Então, nesse caso, além de dar meu comentário, já levanto um tema que seria falar sobre o Antônio Augusto Fagundes Filho, autor do livro O Livro dos Demônios, onde o mesmo relata sua viagem astral até o inferno para fazer tal livro, tendo como cada capítulo ele passando informações sobre cada demônio, como identificar e se proteger do mesmo. Cara, que foda, eu tenho que ler esse livro. Ele, em uma entrevista ao Jô Soares, eu quero o link, por favor, informou ser clarividente e falou um pouco sobre os mortos. Disse ele que os mortos normalmente não se tocam que estão mortos, principalmente quando é por acidente. Até citou que o mesmo vai levantar e poder ir trabalhar normalmente, como se estivesse tudo normal, sem saber que morreu. Quando perguntado se o local necessitaria de um exorcismo, ele disse apenas quando a morte é muito violenta ou de pessoas jovens, onde a aceitação da morte é mais difícil. Creio que pode ser o fantasma do mesmo continuando sua rotina normal, onde o mesmo descansará apenas quando se tocar que está morto, o que pode demorar de acordo com a mente da pessoa. Cara, eu tenho um cagaço fudido desse tipo de coisa, tipo você morrer e não saber, não se tocar.
Eu acho que as pessoas gostam muito de ganhar dinheiro, só isso.
Eu também acho. Mas se isso deu dinheiro pra ele, eu tô escrevendo...
É, nós somos pessoas boas, a gente não sacaneia os outros, a gente não faz isso. Não finge que sabe das coisas que
porra,
não sabe.
Porra, Rodney, caralho. Não
faz isso. Cara, o Rodney tá insano, é por isso que a gente não chama pro Mundo Frio Confidencial.
Tá maluco, não.
Gente, eu sou só cético. Gente, eu sou cético. É só isso, eu não tenho nada contra ninguém. Eu só acho que, né, cada um na sua.
Só contra os mortos, né?
É, só contra os mortos.
Então, só um comentário sobre o Fernando. Esse, você falou do Augusto Filho aí, né?
Uhum.
Qual é o nome dele? É Augusto Fagundes Filho, é.
Isso.
E o Ivan do Anticast, né, fez um programa específico com uma entrevista com ele. O maluco é muito louco. Tem umas coisas que ele fala que é muito ligado às tradições místicas, né, normais. Mas o cara é muito louco. Dá uma ouvida. Anticast especial sobre demônios. Eu continuo?
Eu vou lá, eu vou.
Não, Roger.
Eu falo essa próxima aí.
Então vai lá.
Quinto relato, amigos imaginários. Além de pensamentos, sonhos, o mesmo pode ser um fantasma, o qual estava querendo proteger o mesmo. Além de que pode ser o seu anjo da guarda. Mas duvido que o mesmo teria receio de passar a noite com o garoto. Apenas como complemento, muitas pessoas dizem que os amigos imaginários são demônios, pois, alega-se que, quando Lúcifer caiu, o mesmo levou consigo um terço do total de anjos, o qual podem ser tais amigos. Segue um relato de amigos imaginários que um usuário do Reddit mandou. Usuário Brown X Coat. Gostei desse relato. Vamos lá. Quando minha filha tinha 3 anos, ela tinha uma amiga imaginária que se chamava Kelly e vivia no seu guarda-roupa. A Kelly ficava sentada em uma pequena cadeira de balanço enquanto ela, a filha, dormia, brincava com ela, etc. Bobeiras normais de amigos imaginários. De qualquer maneira, o tempo passou e 2 anos depois, minha esposa e eu estávamos assistindo Horror em MTV, aquele com Ryan Reynolds. Por acaso o nome do Ryan Reynolds é Rodney Ryan Reynolds. Só um comentário.
Olha aí.
E nossa filha entrou bem na hora em que a garota morta fica com os olhos negros. Longe de parecer inquieta, ela disse: essa se parece com a Kelly. Que Kelly? Nós dissemos. Vocês sabem, a garota morta que vivia no meu guarda-roupa. Caralho. Bem, vou parar por aqui, pois já estendi demais esses e-mails. Muito obrigado pelo trabalho que tem feito, pois a cada cast me divirto mais ainda. Muito sucesso, dinheiro, e quero logo minha camisa. Todo mundo querendo camisa. Fui. Atenciosamente, Jonathan Ribeiro da Silva. Então, esse aí é sinistro. Tua filha virar pra você e falar assim, vocês sabem, a garota morta que vivia no meu guarda-roupa é uma sacanagem. Eu ficava apertado.
Não. Criança já é um bicho esquisito, né?
Já mano? É, né, cara?
Aí quando a criança fala que viu outra criança e que a outra criança tá morta, ainda é pronto.
Vivia no guarda-roupa dela, de boa.
Assim. É que criança, a criança mente, só que ela não mente da mesma forma que o adulto. Ela mente em outras questões. Ela não inventa as coisas, né? Não é um negócio que, tipo, tirou da cabeça dela do nada, né? E ela nem tem, às vezes, as referências sobre fantasmas, sobre histórias de fantasmas, sobre esse tipo de coisa. Então, é realmente relatos meio assustadores, né? Desse tipo de coisa, mas acho que vale bastante um episódio só sobre relatos de amigos imaginários.
Mas vamos lá, eu acho que... O quê? Vamos lá, vamos tentar explicar isso. A garota já estava com 5 anos, né? A garota já frequentava o colégio, já conhecia os amiguinhos e tudo mais. Aí ele falou, você sabe a garota morta que vivia no meu guarda-roupa. Considerando o fato que a garota seja uma pessoa inteligente, depois de um tempo que ela cresceu, com 5 anos, ela imaginou que, ao invés de ser um amigo imaginário, que é uma coisa normal das pessoas, e psicologicamente dá pra explicar isso, ela falava pras pessoas no colégio dela, e a pessoa falava, ah não, isso é fantasma, isso é uma pessoa morta que você via, não é amigo imaginário. E ela começou a acreditar nisso. E quando os pais perguntaram, em vez de ela falar a minha amiga imaginária, ela falou, a garota morta que vivia no meu guarda-roupa. E os pais estavam vendo aquele filme especificamente. Então...
Olha, cara, crianças de 5 anos muitas vezes não sabem nem o que é morte. Você tentar explicar o conceito de um fantasma...
Cara, as crianças hoje em dia são evoluídas, André. Eu tenho irmãs de 5 anos. Eu tenho uma irmã de 5 mais 10 em casa. Minha irmã de 5 anos parece que tem 15, cara.
Tá bom,
Rodney. Querendo ou não, é um conhecimento que você adquire. De qualquer jeito, você pode falar essas coisas. Acaba acontecendo, né? E ela pode, né, ter... Em vez de falar, minha amiga imaginária é a garota morta que vivia no meu guarda-roupa.
Ou então... É Satanás... Né? Que também é a explicação. É o Saci. Só se pedir fumo. É.
Tem que pedir o fumo.
Então é isso, galera. Acho que a gente já se estendeu demais aqui. Vamos terminando essa leitura de e-mails e comentários. Eu gostaria de agradecer muitíssimo mais uma vez a participação do ouvinte, Marcos Keller, nessa leitura.
Obrigado mesmo, hein, André? É sempre um prazer e sempre que precisar, tamo aí. Pelo Mundo Freak.
Olha aí. E também agradecer a participação do Nando e do Rodney Buquemi. Não. A gente é a versão primo pobre.
Não.
Rodney Reynolds.
Rodney Rosa, a versão pobre de todos esses outros. Por favor.
É verdade.
Faça aí seu último jabá e deem aí suas considerações.
Muito obrigado, Andrei, por nos convidar. Na verdade, você me convidou. Acontece que o Rodinho tava aqui em casa e ele acabou gravando junto. Obrigado pelo convite de gravar a leitura de e-mails. Estamos voltando com tudo em 2015. Lá no Pode Terror, seu podcast sobre jogos de terror. E fica o nosso convite também pro Andrei e pro querido amigo do Andrei ouvinte também ouvir a gente e participar, quem sabe, das próximas gravações. Estamos on fire. E é muita coisa boa vindo, né? 2015 é muita coisa boa vindo. E é isso, Rodney.
A gente já roubou o Jacaúna, a gente pode roubar os ouvintes agora do Mundo Freak.
Exatamente, né? Cara. Então... Essa é uma ótima ideia.
Mas obrigado pelo convite, vírgula, porque como ele falou, eu tava aqui na casa dele aleatoriamente. E eu prometo que eu vou comprar um fone pra gente gravar os episódios.
Isso.
Sempre bom participar daqui, sempre bom voltar à podosfera. Tava meio parado, tava meio, né, o ponto de terror tava parado, mas agora voltou, então vou voltar a aparecer por aí, vou estar com o fone tudo bonitinho e convite sempre são bem-vindos, a gente sempre vai aparecer por aí. Obrigado, cara.
Valeu, André, brigadão mesmo.
É isso aí, galera. Muito obrigado a todos por aqueles que ficaram até o final, e é isso. Não olhem para trás.